Gostaria que os irmãos mantivessem sua Bíblia aberta na primeira carta de Pedro, porque eu quero apontar aqui, nesse texto, eu quero apontar os pecados, quatro pecados que são comuns em todas as épocas. Quatro pecados que podem se insinuar na vida dos crentes de todas as eras. E a primeira carta de Pedro é uma carta muito relevante quando nós consideramos a igreja sob esse ponto de vista, sob o ponto de vista da igualdade da igreja em alguns aspectos, independentemente das eras, a igualdade dos seus problemas, das suas lutas, independentemente das eras. A carta de Pedro é relevante porque ela retrata uma realidade muito parecida com a nossa. Quando a primeira carta de Pedro foi escrita, por volta do ano 64, 65 da era cristã, o evangelho naqueles dias já sofria perseguição. O evangelho sempre sofreu perseguição desde o seu nascimento, desde o seu surgimento. Mas quando Pedro escreveu sua carta, sua primeira carta, o evangelho sofria perseguição não por parte do Estado. Não havia uma perseguição oficial do Império Romano contra o cristianismo ao tempo da composição dessa epístola. A perseguição contra o cristianismo, perseguição oficial contra o cristianismo, promovida pelas autoridades romanas, que consideravam, que passaram a considerar o cristianismo uma religião ilícita, isso só aconteceu a partir depois, de modo esparso, depois do ano 70. Houve uma perseguição em Roma, que foi uma perseguição estatal, promovida pelo imperador Nero, mais ou menos na época de Pedro. Um pouquinho antes da morte de Pedro, houve uma perseguição assim. Mas essa perseguição, ela não foi geral, ela só foi localizada, só aconteceu na cidade de Roma. Porque Nero, dizem os historiadores, Nero incendiou Roma e, sendo acusado por seus oponentes de ter causado esse incêndio, ele tentou encontrar nos cristãos da época um bode expiatório e acusou os cristãos do incêndio. Então houve uma perseguição estatal localizada em Roma ao tempo do imperador Nero, mais ou menos na época de Pedro. Mas isso parou, houve um hiato aí em que não houve mais perseguição por parte do Estado, mas essas perseguições voltaram a surgir posteriormente, algum tempo depois, quando perceberam que o cristianismo não era uma seita judaica. O judaísmo era tido, na mente do Império Romano, o judaísmo era considerado uma religião lícita. Essa era a expressão usada para as religiões que eram aceitas no Império Romano. O Império Romano era muito tolerante com as religiões. Os imperadores romanos, a administração romana, era uma administração muito inteligente e muito capaz. E eles sabiam que para manter a Pax Romana, como era chamada, a serenidade, a paz política, a ausência de rebeliões por todo o império, promovendo através dessa paz o crescimento econômico, a estabilidade política do império, eles não podiam mexer muito com as religiões, porque mexeu com religião é problema. Mexer com a religião das pessoas, isso é arrumar encrenca. Então os imperadores sempre souberam disso, muito capazes, muito inteligentes, eles sempre foram tolerantes com as diversas religiões e consideravam o judaísmo, mesmo tendo muita raiva do judaísmo, consideravam o judaísmo uma religião lícita. E enquanto eles viram o cristianismo como uma seita judaica, não houve problemas. Eles são apenas mais uma seita judaica, aos essênios, aos fariseus, aos saduceus e aos cristãos. Uma seita judaica apenas. Mas o que ocorreu foi que, no ano 70, o judaísmo foi destruído, porque o templo foi destruído. E tendo havido a destruição do templo, não havia como o judaísmo se processar. O judaísmo é uma religião que ela não consegue se expressar, ela não consegue funcionar sem um templo, ela depende do templo, sacrifícios e tudo mais. Não tem como existir judaísmo sem templo. O templo foi destruído, o judaísmo, por assim dizer, desapareceu. no seu aspecto vivencial, no seu aspecto prático, no seu aspecto litúrgico, desapareceu. Mas as autoridades perceberam que, ainda que o judaísmo tivesse desaparecido, o cristianismo continuava e crescia cada vez mais. Então perceberam, o judaísmo é diferente do cristianismo. O cristianismo é uma outra religião. E essa religião não tem autorização para funcionar. Ela não é uma religião lícita. E então, sim, começaram perseguições de modo sutil. Essas perseguições começaram no finalzinho, talvez, do século I, uma perseguição mais intensa, e que adquiriu uma força mais oficial e mais global por causa da política de oposição cristã de um imperador chamado Trajano, que viveu na transição do primeiro século para o segundo século. Então, a partir da implementação da política de perseguição de Trajano, que nasceu, que surgiu, por razões que agora não dá tempo de eu explicar aqui, ele recebeu uma carta de um governador da Bitínia, na Turquia, chamado Plínio o Jovem, perguntando como lidar com os cristãos. E então, tendo que responder essa carta, ele criou essa política de perseguição que perdurou até o ano 313, mais ou menos. Essa política de perseguição perdurou no Império Romano. E aí sim, então, nós temos os grandes mártires na igreja que morreram perseguidos pelo Estado Romano. Mas, enfim, a carta de Pedro, portanto, ela não foi composta num tempo de perseguição oficial, estatal. Mesmo assim, quando nós olhamos para a primeira carta de Pedro, nós percebemos que ela foi escrita num tempo em que os crentes sofriam. E se eles sofriam nesse tempo, então o sofrimento que eles experimentavam não era um sofrimento decorrente do Estado, da perseguição do Estado. Que esse sofrimento era real, nós vemos, por exemplo, no capítulo 4, versículo 12. Observem esse trecho, 4, 12. Esse trecho mostra... mostra a perseguição que já acontecia. Diz assim: amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis exultando. Então, este é um indício de que a vida dos crentes a quem Pedro escreve, os crentes da Ásia, a quem Pedro escreve, não era uma vida fácil, eles estavam sendo perseguidos. Quando se fala de fogo ardente, é a perseguição que eles enfrentavam. Se os irmãos olharem no mesmo capítulo, os versículos 3 e 4, os irmãos podem perceber de onde vinha essa perseguição. Há outros elementos na carta de Pedro que mostram de onde vinha essa perseguição. Os irmãos podem observar um deles aqui. O texto fala assim: porque basta... capítulo 4, versículos 3 e 4. Porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios, ou dos incrédulos, ou dos pagãos. Aqui, gentios significa descrentes. Tendo andado em dissoluções, essa é a vida dos incrédulos. Os irmãos estão vivendo aí o carnaval, vivendo a realidade presente, observando aí a festa, o carnaval e tudo mais. São dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices, detestáveis, idolatrias. Isso aqui é um retrato do carnaval. 4. Por isso, esse povo, essas pessoas, os gentios, notem, não são os imperadores romanos, não são os magistrados romanos, não são os políticos da época, mas sim as pessoas em geral. Por isso, essas pessoas, difamando-vos, estranham que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão. Então, o que estava acontecendo naqueles dias era uma perseguição social. Que tipo de perseguição? A perseguição dos vizinhos, a perseguição dos amigos do trabalho, a perseguição decorrente dos familiares. A perseguição das pessoas da sociedade que olhavam para os cristãos, olhavam para o estilo de vida deles, observavam esse estilo de vida, estranhavam o estilo de vida deles. E não aceitavam o estilo de vida deles. Diziam, vocês são loucos. Como é que vocês não se envolvem nessas coisas? Como é que vocês reprovam essas coisas? Nós não entendemos a mente de vocês. Nós não entendemos o pensamento de vocês. Note quanto riso, quanta alegria! Mais de 1000 palhaços no salão! E vocês, de fora. Nós não compreendemos esse seu modo de pensar. Vocês reprovam essas coisas. E vocês não aproveitam a vida. Deve haver algo errado com vocês. E então, por causa disso, difamavam os crentes. Hostilizavam os crentes. Zombavam dos crentes. Os escravos que existiam na época, pessoas que tinham ali seus senhores, eram servos ali dos seus senhores e prestavam ali os seus serviços, aqueles senhores eram injustiçados por serem crentes. Os senhores maus tinham autoridade para puni-los corporalmente e faziam isso. Causavam injustiças pelo simples fato de eles serem cristãos. E então eles experimentavam, não por parte do governo, mas por parte dos seus próprios ali compatriotas, seus concidadãos, seus amigos, seus colegas, as pessoas que trabalhavam com eles, as pessoas que conviviam com eles, seus familiares, eles experimentavam uma oposição tão severa algumas vezes, que Pedro chama isso de um fogo ardente, que surge no meio deles, fazendo com que eles sofram, fazendo com que eles padeçam. Por quê? Isso aproxima a carta de Pedro de nós. Porque essa realidade torna a carta de Pedro tão próxima da nossa vida. Porque nós aqui, os crentes do nosso país, hoje, nos dias atuais, enfrentam esse tipo de perseguição. O tipo de perseguição que os leitores originais de Pedro enfrentaram no ano 64, 65 da Era Cristã, era exatamente o tipo de perseguição que nós, crentes brasileiros, no século 21, enfrentamos. Então, Pedro fala de perto para a gente. Porque nós também sofremos hostilidades, zombarias, as pessoas nos caluniam, os jovens da igreja são caluniados pelos incrédulos, que dizem, vocês, os rapazes, os incrédulos dizem, vocês não são homens de verdade. Vocês não se envolvem com mulheres, com prostituições, com fornicações, vocês não são homens de verdade. Isso mexe com a honra dos jovens crentes da nossa igreja. As moças, a mesma coisa, são ridicularizadas, zombadas, porque têm uma vida santa. Então, todas essas calúnias, esses ataques, essa pressão moral, esse bullying, né, como é uma palavra muito comum hoje em dia, né, esse bullying social, né, geral, né, nós enfrentamos hoje também. Os crentes de verdade enfrentam isso também. É claro, há crentes que fazem de tudo aí, dizem que são crentes, fazem de tudo aí, não sofre perseguição nenhuma. Mas o crente de verdade, aquele que ajusta sua vida aos padrões da palavra de Deus e vive nesse mundo como um luzeiro, essa pessoa sofre esse tipo de ataque. E isso aproxima os crentes de hoje da realidade dos crentes a quem Pedro escreve aqui. E quando Pedro escreve para esses crentes, muito parecidos conosco, crentes que nós podemos entender, e crentes que se ressuscitassem e vivessem hoje, iriam compreender o nosso drama também, a nossa luta também, como uma minoria de seguidores de Jesus nesses dias maus. Eles compreenderiam também a nossa dor, compreenderiam também o nosso problema. E quando Pedro escreve para eles, ele aponta alguns pecados que podem ser perigosos para nós. Nós podemos, em face dessa realidade, tão parecida ali com a realidade dos leitores originais, nós podemos incorrer também nesses pecados que são mencionados aqui. Nós vamos olhar então para eles, os irmãos aí vão me acompanhar, e é possível detectar esses pecados aqui, é possível enumerá-los. Eu enumerei 4, e o primeiro deles está no capítulo 5, no comecinho do versículo 1. Vejam aí como é possível, num contexto como esse, alguns pecados serem cometidos. Vejam, o texto diz assim: rogo, pois, aos presbíteros, desculpem, eu estou lendo o texto errado, é o 5, rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Qual é o pecado que Pedro está vislumbrando e está censurando aqui, está alertando os seus leitores para que evitem? Se os irmãos olharem com atenção, poderão definir esse pecado com uma palavra só. O texto diz: rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. O pecado que Pedro vislumbra aqui, nesse contexto perigoso em que viviam seus leitores e dentro do qual nós também vivemos, é a rebeldia. Num contexto como esse que nós vivemos, dessa perseguição social, dessa rejeição social, nós encontramos nesse contexto um terreno fértil para a rebeldia. Mas a rebeldia em que sentido? Aqui o texto fala: rogo igualmente aos jovens. Então, os irmãos vão dizer: bom, isso aqui é uma palavrinha direcionada a um grupo específico, o grupo aí mais de menos idade. Isso é verdade, parece que o entendimento correto aqui é que Pedro está falando aqui somente aos jovens. Mas um probleminha que acontece aqui é que Pedro, quando ele fala aos jovens aqui, ele contrapõe esses jovens a um outro grupo que aparece anteriormente, que ele chama de presbíteros. O que é um presbítero? O presbítero é alguém mais velho. Esse é o presbítero, é alguém mais velho. Então a palavra presbítero tem essa conotação de alguém que tem mais idade. Mas, na linguagem neotestamentária, a palavra presbítero também tem um sentido técnico. Significa também o líder da igreja, os pastores da igreja, os presbíteros da igreja, os bispos da igreja são os presbíteros. E se nós olharmos a expressão presbítero, que significa mais velho, ancião, se nós olharmos para essa palavra do ponto de vista técnico, atribuindo a ela um sentido técnico, como parece ser correto muitas vezes, falando sobre os líderes da igreja, pode ser, e essa hipótese ela é levantada por outros comentaristas também, pode ser que a palavra jovens aqui signifique não apenas as pessoas de menos idade, mas talvez tenha também um sentido técnico, ou seja, aqueles que são os membros comuns da igreja, aqueles que não são presbíteros. E se for esse o caso, então todos os que não são bispos são jovens. Aí alguns gostaram agora, né? Nossa, eu não sou presbítero. Então sou jovem. Ok, pode ser, pode ser. Por outro lado, se essa concepção não for aceita, o fato é que talvez Pedro esteja focalizando um grupo específico, porque talvez esse grupo específico fosse mais suscetível ao perigo da rebeldia que um ambiente de oposição como aquele poderia criar. Notem com atenção como deveria ser a submissão dos jovens. O texto fala igualmente aos jovens, que podem ser pessoas de menos idade, ou quem sabe, qualquer membro da igreja que não fosse presbítero, sejam submissos aos que são mais velhos. E aqui os mais velhos, a expressão que é mencionada aqui, se refere exatamente ao grupo que foi mencionado anteriormente no versículo 1. Os presbíteros. obedeçam os presbíteros. Por que num contexto de perseguição era necessário obedecer os presbíteros? Porque é muito provável que o crente, diante de tanta pressão social, de tanta zombaria, ataques, ridicularizações, calúnias, comece a ceder. E quando ele começa a ceder, é que entra em ação a atividade dos presbíteros. O presbítero vai chamar a pessoa. Vai chamar o jovem, vai chamar o crente que está fraquejando. E vai admoestá-lo, vai lhe dar orientações, vai dizer, olha, você está trilhando um caminho perigoso. Você não está mais apresentando a mesma performance de firmeza e de fidelidade que você vem apresentando. Você tem se igualado ao mundo para tentar neutralizar a oposição. Você está se igualando ao mundo para tentar diminuir a oposição. Você tem que abandonar essas coisas. Você tem que voltar para o modelo de vida que você vinha adotando. Você tem que deixar essas amizades. Você tem que deixar esse linguajar. Você tem que deixar essas ações novas que você passou a praticar. Você tem que deixar tudo isso de lado. E pode então acontecer dessa pessoa, em face disso, diante da admoestação dos presbíteros, se rebelar e dizer, eu tenho a minha vida, a vida é minha, eu sou o dono do meu nariz, eu faço o que eu bem entendo, e o senhor ou os senhores não tem nada a ver com o que eu faço ou com o que eu deixo de fazer. É a rebelião expressa diante do presbítero, decorrente de um ajuste de vida ao mundo, num contexto de pressão e de perseguição cristã decorrente da sociedade. Isso pode acontecer entre nós? Eu já perdi a conta. Eu já perdi a conta de quantas vezes isso aconteceu entre nós. Não estou dizendo aqui que, e nem Pedro está dizendo aqui, que os membros da igreja, os jovens em particular, têm que obedecer o pastor o tempo todo em qualquer coisa. O pastor tem limites de competência. O pastor tem limites na sua autoridade. Pedro não está dizendo que o pastor pode dar a ordem que quiser. Eu não posso chegar para um jovem e dizer assim, olha, não quero que você estude nessa faculdade. Não quero que você faça esse curso. Não quero que você leia esse livro. Não tenho autoridade, não tenho competência para dar esse tipo de ordem. Os pastores têm autoridade? Sim, eles têm. Vivemos hoje em dia num contexto de rebelião contra qualquer tipo de autoridade. Pedro realça muitas autoridades na sua carta. Pedro fala sobre as autoridades políticas no capítulo 2, dizendo que temos que obedecer às autoridades políticas instituídas aí por Deus. Pedro fala sobre a autoridade do marido sobre a esposa no capítulo 3 e fala que a esposa tem que ser submissa ao marido. No capítulo 3 da sua carta ele realça isso. Pedro fala muito sobre a autoridade. E aqui ele fala sobre a autoridade dos presbíteros, dizendo que os membros da igreja têm que ser submissos aos seus pastores. Então, isso é uma realidade neotestamentária, não dá para negar. Nós não gostamos disso, o mundo moderno não gosta disso. A autoridade no mundo moderno não tem espaço na mente das pessoas. As pessoas dizem, eu sou autoridade sobre mim. Mas no Novo Testamento isso não é assim. Deus criou um universo em que a autoridade está impressa em tudo. Nós vemos uma hierarquia funcional desde o mundo dos insetos até no mundo dos anjos. Nós vemos isso. Há uma hierarquia funcional em tudo que Deus criou. Ele imprimiu essa marca em todo o universo. E para que vivamos de modo correto, sábio, equilibrado, nós temos que reconhecer a existência desse tipo de estrutura em qualquer grupo social, na família, na igreja, no estado, seja onde for. Mas muitas vezes, o homem sem Deus, ele se insurge contra isso, não aceita isso. Mas não deve ser assim na igreja. Na igreja deve haver o entendimento de que existe uma autoridade funcional na igreja, há líderes numa igreja, e os membros da igreja devem obedecer esses líderes. Em que sentido eles devem obedecer esses líderes? Devem obedecer esses líderes em tudo aquilo que é justo. Se os irmãos observarem o texto do capítulo 5, no versículo 2, os irmãos vão ver quem é o líder que os irmãos têm que obedecer. Não é qualquer líder, tem um líder aí dizendo coisas absurdas para lá e para cá. Venda o seu carro e dê o dinheiro para a igreja. Ah, eu tenho que obedecer os pastores, porque... Não é disso que eu estou falando aqui. Isso aí é safadeza, isso é enganação. Vejam os líderes que os membros da igreja devem obedecer. O texto fala deles aqui no versículo 2, fala dos presbíteros. Fala assim, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente como Deus quer. Quem é o pastor que tem que ser obedecido? É aquele que realiza seu trabalho de modo espontâneo, alegre. Ele quer pastorear. Ele se dá para isso, é a sua vida. Ele quer fazer isso. Ele sente que Deus o colocou nessa função e alegremente ele realiza esse trabalho de modo espontâneo, sem constrangimento. Ele diz, o texto aqui, nem por sorte da ganância. Isso significa que não é o homem que pastoreia porque tem interesse em lucro desonesto. Ele não quer se aproveitar da sua posição para arrancar dinheiro das pessoas, como faziam os falsos mestres na época de Pedro e como fazem os falsos mestres hoje. Ele não pastoreia por sórdida ganância, tentando encontrar maneiras de arrancar, de obter vantagem econômica ilícita para si. Através do seu ministério. Esse homem não pode ser obedecido. Esse homem não pode ser seguido. Esse homem tem que ser rejeitado. Nós temos que nos afastar de pastores assim. O texto continua. Nem como dominadores dos que vos foram confiados. O pastor não pode ser um dominador. Ele não pode invadir as vidas particulares das pessoas, tentando vasculhar essas vidas e determinar o modo como elas devem administrar as suas casas, o seu dinheiro, o seu futuro, os seus planos. O pastor não pode fazer isso. Pressioná-las, torturá-las, persegui-las. Não. Ele deve orientá-las naquilo que é justo. Orientá-las naquilo que é certo. E ser obedecido naquilo em que ele se ajusta nas suas palavras, aquilo que a palavra de Deus diz. Muitas vezes, exortei pessoas que disseram assim para mim, pastor, isso que o senhor está falando é problema meu, não seu. Meu problema. E sendo a minha vida, e sendo o meu problema, e sendo assunto meu, o senhor não tem nada que ver com isso. Eu vou fazer o que eu bem entendo e não aceito a sua intromissão. E a minha resposta algumas vezes foi a seguinte. Olha, isso realmente é problema seu. Mas temos uma dificuldade aqui. Esse seu modo de viver, essa sua conduta desonrosa, essa sua conduta pecaminosa, está maculando a igreja de Deus. Essa sua conduta desonrosa, essa sua vida de pecado, esse seu modo de falar, de viver, de agir, de gerenciar algumas coisas, é pecado. E sendo isso pecado, isso afeta a pureza da nossa igreja. Afeta o bom nome dos cristãos, afeta a integridade do corpo de Cristo, a saúde do corpo de Cristo. E então, o problema é meu. Agora, o problema não é só seu. O problema, a partir do momento em que comprometeu a santidade da igreja, agora o problema é meu. E eu vou resolvê-lo. Doa a quem doer. Diga o que quiser dizer. O problema é meu. E então sim é o momento do indivíduo obedecer. Então sim, o pastor poderá interferir, agir, disciplinar, corrigir, e o membro da igreja deverá se sujeitar a isso, obedecendo aquilo que o seu líder fala. Mas o texto condena o líder que é o dominador, é o controlador, é o manipulador, que tenta conduzir as pessoas com base nas suas percepções e preferências pessoais, muitas vezes visando obter algum tipo de vantagem, seja de que natureza for. Enfim, numa sociedade em que existe uma pressão social, muitas vezes os crentes são tentados a abandonar tudo. Ah, são tentados a se mundanizar. E então são exortados e podem cair nesse pecado a rebeldia. Os jovens em especial são alvos disso. Foi engraçado, no nosso encontro lá com os jovens, eu li dois trechinhos para eles, de dois textos, na realidade, eu perguntei para eles de que ano era o texto que eu li. Eu vou ler para vocês. O primeiro texto é assim: os jovens de hoje rebelam-se contra a autoridade e não respeitam os mais velhos. Contradizem seus pais, cruzam os braços, ou seja, não querem fazer nada, e tiranizam ou desrespeitam seus mestres. Eu perguntei para os jovens, de quando vocês acham que é esse texto aqui? Eles disseram, década de 80, né? Década de 70, década de 60, a revolução, né? Dos jovens, os hippies e tudo mais. E eu disse a eles, esse texto é do ano 470 a.C. Foi escrito por um filósofo muito conhecido chamado Sócrates. Ele disse que os jovens da época já eram assim. Ou seja, quando Pedro escreveu aos jovens daquela época, por causa do problema da rebelião, o problema já era velho. Eu li outro texto para eles. E eles também deram a data do texto. Foi até engraçado ouvi-los. Olha o texto que eu li para eles. Fala assim, o adolescente considera tudo que é mais antigo do que ele como arcaico e obsoleto. O adolescente é assim. Ele considera tudo o que é mais antigo do que ele como arcaico e obsoleto. Você não tem ideia do quanto as minhas filhas me consideram velho. Para ela, eu sou um pastorsauro. Eu falo, mas filha, não é tanto assim, dá um desconto. Mas na cabeça delas, eu sou um pastorsauro. Eu sou de outro século, eu sou uma múmia que fala. Essa é a mentalidade delas. Mas você é velho. Às vezes elas falam para mim, meu professor de tal matéria é velho. Que idade ele tem? Tem uns 30 anos. É velho. Já está decrépito. Então esse texto fala disso. O adolescente considera tudo que é mais antigo do que ele como arcaico e obsoleto. Ao passo que tudo seu é novo, criativo e algo que sem dúvida dará certo. Nós não sabemos nada. Eles sabem tudo. O que pensamos é absurdo, não vai dar certo. O que eles pensam vai dar certo. Essa praga, é o que diz a inscrição, essa praga só pensa em sexo e em contestação. Sempre contestando tudo. De que ano vocês acham que é isso? Os jovens disseram no acampamento, isso aí é da década de 60, 70. Isso está escrito numa placa da Mesopotâmia de 4 mil anos. É uma placa, uma inscrição anônima. De 4 mil anos. Ou seja, não tenha muita esperança com seus adolescentes, porque parece que a coisa é velha. O problema é grave, é antigo. E Pedro vê isso, vê essa postura de rebelião, vê essa postura de revolta nos jovens, mas essa é uma postura que não tem que estar necessariamente ligada ao jovem adolescente. Isso pode aflorar em qualquer coração de um crente que vive numa sociedade que o canse, que o deixe cansado, ao ponto dele começar a se ajustar aos padrões lá de fora. e não ouvir mais as admoestações dos presbíteros. Há um segundo pecado aqui. O segundo pecado está no capítulo 5, versículo 5, na segunda parte do versículo 5. Vejam aí o segundo pecado. O texto diz assim: outro sim, no trato de uns com os outros. E aqui, se havia, na primeira parte do versículo, um direcionamento mais específico para os jovens, se isso havia, aqui isso desaparece. Aqui Pedro volta a sua atenção e a sua pena para toda a igreja. Ele diz: outro sim, no trato de uns com os outros, que não são só os jovens, que são todos os crentes. Ele diz: cingi-vos todos de humildade. Qual é o segundo? O segundo pecado que Pedro vislumbra aqui e que pode aflorar num contexto de pressão de incrédulos, de pressão social de incrédulos contra os crentes. Esse segundo pecado, fortemente ligado ao primeiro, que é a rebeldia, esse segundo pecado é o orgulho. É a pessoa dizer, como eu disse há pouco, a vida é minha. E se eu quero fazer isso, eu quero sair no bloco da X9. Ou nos, aqui mais perto, nos acadêmicos do Tucuruvi. Tem isso aí ainda? Tem? Vocês já foram já? Não? Eu não sei como é isso aí, né? Mas tem, né? Tem os, se eu quiser sair nos acadêmicos do Tucuruvi, eu vou sair. A vida é minha. Notem a firme relação entre a rebelião e o orgulho. O senso de superioridade em detrimento do outro. Eu estou acima da autoridade de qualquer pessoa, da ideia, do conceito, da avaliação de qualquer pessoa. Eu me coloco acima disso. O que você pensa não interessa para mim. Eu determino as minhas ações, eu me autodetermino. É o orgulhoso que pode surgir nesse ambiente de perseguição, de pressão contra o cristianismo. A pessoa não aceita a palavra de ninguém. O texto diz: no trato de uns com os outros não sejam assim. Porque o orgulho, ele não se expressa somente numa visão elevada de si mesmo. O orgulho também se expressa em aspereza. O homem orgulhoso, ele é áspero. As pessoas que falaram daquela forma que eu disse para vocês, que conversaram comigo daquele jeito, foram pessoas ásperas comigo. Me trataram com aspereza, dizendo: a vida é minha, eu faço o que eu bem entendo, você não tem o direito de se meter no que eu faço. Então existe aspereza. Quando nós estudamos na quarta-feira passada, estudamos o Salmo 131, o Salmo 131 fala que o coração do salmista não se elevou e ele também não tinha olhos altivos. E estudando aqui esse texto na quarta-feira, nós aprendemos que o orgulho tem uma dimensão interior, a pessoa pensa de si mesmo de modo elevado, mas isso vem para fora, não fica só dentro dela. Isso se reflete, o que está no coração dela, se reflete nos seus olhos. Ela tem um olhar altivo, ela olha para todo mundo de cima para baixo, ela tem um nariz empinado, é o olhar altivo. Ela olha de cima, ela ergue o seu nariz, e por causa dessa expressão externa do seu orgulho, ela também trata os outros com desprezo. E Pedro então sabe disso. Ele diz: não façam isso. Tratem uns aos outros com humildade. E ele usa uma figura de linguagem interessante aqui. Ele diz: cingi-vos todos de humildade. O que é cingir-se de humildade? A palavra que Pedro usa aqui é a palavra que evoca, que traz à mente dos, que trouxe à mente dos leitores a figura do avental, de uma roupa, de um avental que era usado pelos escravos. Está dizendo o seguinte aqui: vistam o avental do escravo. Num contexto presente, atual, seria dizer o seguinte: vista a roupa do garçom. Já foram atendidos por um garçom? Como é o garçom? Ele é mal educado ou ele é educado? Bom, depende de onde você vai também, né? Mas via de regra, o garçom ele é treinado para ser uma pessoa fina. Ele se aproxima de nós, ele pergunta, vocês querem alguma coisa? Em que eu posso ajudar vocês? Ah, vocês estão satisfeitos? Estão precisando de mais alguma coisa? Eu posso trazer a conta? Você fala, não precisa, não, mas... Enfim, mas ele fala com tanta educação que ele dá vontade de pagar. Né? No final, ele dá até uma caixinha para ele, muito educado. Uma pessoa disposta a servir. Você o chama e fala, olha, eu troco esse prato para mim porque eu não gostei disso aqui. Esse prato está mal feito, eu quero outro. Ô, senhor, nos desculpe, por favor. Me desculpe, eu vou tomar providência, vou falar com a gerência, vou resolver isso agora. O senhor aguarde só um momentinho, já estou resolvendo isso para o senhor. O que, que é isso? Que postura é essa? É a postura de quem vestiu o avental do garçom. Ele vestiu o avental do servo. O texto está dizendo, membros da Igreja Batista Redenção, vistam o avental do garçom no trato uns com os outros. Eu vou me aproximar dos meus irmãos aqui e dizer, pois não, Senhor, em que posso ajudá-lo? Em que posso servi-lo? O que o Senhor quer falar? O que a senhora quer dizer? Como eu posso atender você? Como eu posso fazer com que você se sinta confortável, satisfeito, feliz e volte outras vezes com o coração disposto, alegre, aberto, feliz por estar aqui? Como eu posso ajudar? É essa postura que Pedro quer que nós mostremos no trato uns com os outros em meio a uma geração que faz exatamente o oposto conosco. Essa geração que nos cerca nos trata mal, nos persegue, nos humilha, nos desonra. E ele diz, entre vocês, não permitam que esse modo de tratamento permeie as relações. Pelo contrário, vistam o avental de escravo, vistam a roupa do mordomo, vistam o avental do garçom. O texto diz, na sequência, o texto diz, Deus resiste aos soberbos. O que significa isso? Deus pesa sua mão. Ele se opõe, ele ataca os soberbos. É um versículo ameaçador, esse versículo. É um versículo muito grave e ameaçador. Quando fala Deus resiste aos soberbos, não é uma resistência meramente mental ou verbal. Deus resiste aos soberbos, significa que Deus ataca o soberbo. Ele pesa sua mão sobre ele. Ele pune o soberbo. Mas ele dá graça aos humildes, ou seja, ele faz com que os humildes se deem bem. Ele abençoa os humildes e faz com que os humildes se deem bem na vida. É o que o texto está falando. O versículo 6 prossegue na mesma temática. Ele fala, humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte. Ele diz, olha, em meio a toda essa perseguição, em vez de vocês se orgulharem e se rebelarem contra aqueles que os admoestam, humilhem-se diante de Deus. Reconheçam a autoridade dele. Reconheçam a mão poderosa dele que pode mudar toda a situação de sofrimento de vocês. Reconheçam que essa mão poderosa pode alterar tudo, transformar tudo. E ele no tempo devido, ele vai exaltá-los. Quando é o tempo devido? Existe na carta de Pedro uma nota escatológica. A carta de Pedro fala muito sobre a vinda do Senhor. Então quando ele fala para que ele, no tempo oportuno, no tempo devido vos exalte, ele tem em mente o dia escatológico. Está dizendo, olha, aqui não haverá exaltação. Os crentes da Ásia continuaram sofrendo até o fim. Padeceram. Eles e os crentes do mundo todo, como veremos daqui a pouquinho. Mas Pedro diz, perseverem. Humilhem-se diante de Deus, ouçam a sua voz, porque um dia ele vai exaltar vocês, e esse dia chegará, é o dia escatológico, é o dia que o Senhor concederá àqueles que são fiéis à sua coroa. E o texto continua, e agora chega num outro ponto, um terceiro pecado. Pedro vislumbra um terceiro pecado no versículo 7. Um pecado que pode acontecer também nesse contexto de pressão social. um pecado que pode ocorrer, que pode ser cometido também num contexto de perseguição, de ataque, em que as pessoas nos rejeitam, nos fazem sofrer. Diz no versículo 7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Qual é o terceiro pecado que aparece aqui? A ansiedade. O que é ansiedade? Muito simples definir. Ansiedade é preocupação. É isso. É possível acontecer a preocupação num contexto de perseguição social?
Sim.
É aquele colega de trabalho que perturba a sua paz porque você é crente e tira o seu sono à noite. Você não sabe o que fazer. É aquele chefe que ordena que você faça alguma coisa errada, sob pena de ser demitido. E você vai para casa e perde o sono à noite, se preocupa, porque você vai ser punido por fazer o que é justo. Você está sendo punido e hostilizado e atacado por fazer o que é certo. E isso tudo, então, gera ansiedade, preocupação, cansaço no coração. Isso pode gerar a rebeldia. Não vou mais ouvir a palavra de Deus. E gerar orgulho. Não vou aceitar mais a admoestação dos meus irmãos e dos meus pastores. A ansiedade pode gerar isso. A ansiedade pode ser uma expressão de falta de fé. Estou preocupado. Se eu mentir como meu chefe mandou eu mentir, eu perco o emprego. E como eu vou pagar meu aluguel? Como eu vou pagar as minhas contas? Como eu vou cuidar das minhas necessidades se eu perder o meu emprego? E surge então a ansiedade. Eu me lembro, quando eu era criança, eu ficava ansioso na hora de ir para a escola ou na hora de ir para a igreja. Por quê? Porque havia perseguição. Perseguição. Eu ia para a escola e eu havia aprendido nos sermões do pastor Jaime Kemp. Eu havia aprendido uma frase que transformou a minha vida acadêmica no inferno. E a frase era a seguinte: colar na prova é roubar com os olhos. E eu era ladrão. Eu era ladrão. Eu roubava com os olhos. E cúmplice de outros ladrões. Eu ajudava, éramos uma quadrilha na classe. Uma terrível quadrilha, atuante, né? Com estratégias ali de furto, várias habilidades. E esse pastor Jaime Kemp, disse essa frase num congresso, na Igreja Batista da Liberdade. E eu, infelizmente, estava presente. E ao longo de toda a minha vida, desde então, nunca mais parei de estudar, alguns anos atrás só, eu convivi com isso. Colar é roubar com os olhos. E eu parei de roubar, eu saí da quadrilha. E vocês sabem o quanto custa sair de uma quadrilha? Vocês têm ideia? Meus irmãos, que sofrimento. Que sofrimento. E quando a vítima colaborava? E quando o professor cooperava para que a quadrilha atuasse? E nem assim eu roubava e nem deixava roubar. E a pressão era terrível. Você não é nosso amigo. Você está nos prejudicando. Ou então você é um imbecil, você é um tolo. Aquela pressão terrível tirando meu sono. Amanhã tem prova. Como é que eu vou enfrentar a classe inteira? E eu era um bom aluno, todo mundo queria colar de mim. Todo mundo queria colar de mim. E eu não deixava, fazia a prova assim, cobrindo, para ninguém roubar. Não, não quero que... Não, passa a cola, não. Passa, o professor foi, saiu da sala. Não. Ladrãozão, sai daqui.
Não tinha jeito, não tinha jeito.
Na criança, claro. Na universidade, faculdade de Direito, no seminário isso não aconteceu. Graças a Deus aconteceu no seminário. Mas na faculdade comum, isso acontecia muito. Só que na faculdade comum eu já era tiozão. Então o pessoal respeitava mais. O garotinho lá de 18, 19 anos, eu já tinha 30 anos de idade. Né? Então, ô tiozão, passa aí. Não, tiozão não vai passar nada. Então aí já era mais light, não era tão grande a pressão. Mas quando eu tinha a idade deles, dos alunos, dos jovens ali, a pressão era muito grande. Isso gerava ansiedade. E essa ansiedade poderia fazer com que eu cedesse. E voltasse a roubar. E voltasse a ser cúmplice nos furtos cometidos pelos olhos. Eu não queria fazer isso, daquela ansiedade toda terrível. Uma sociedade que pressiona e que pode fazer com que fiquemos ansiosos por causa dessa pressão. Me lembro quando era garoto, eu ia para a igreja e eu aprendi com os pastores da época que nós não podíamos nos envergonhar por sermos crentes. Que nós não podíamos nos envergonhar de Jesus diante das pessoas. E uma das formas como os crentes demonstravam a sua vergonha de Jesus naqueles dias, isso era muito nítido, era indo à igreja, na época poucas pessoas tinham carro, era indo à igreja com a Bíblia escondida numa sacola. Elas tinham vergonha, porque sofriam zombaria durante o caminho, ou até hostilidades por parte de algumas pessoas. Então elas escondiam a Bíblia dentro de uma sacola. Alguns embrulhavam a Bíblia num papel para presente. Faziam um pacote e iam então para a igreja com um presente na mão. Mas todo mundo sabia que era uma camuflagem. Viam aquela pessoa, né, de terno e gravata com um presente na mão. Não está no aniversário, domingo de manhã. Né? Então sabiam que era um crente tentando se camuflar. Então eu, sabendo que isso era errado, que eu deveria mostrar que eu cria na palavra de Deus, que era meu dever sair na rua com a Bíblia na mão, dizendo silenciosamente, gritando para o mundo ao meu redor, eu creio neste livro. Enquanto eu andava, eu então saía com... E as Bíblias todas eram pretas e grandes, todas. Não tinha Bíblia com florzinha. Hoje em dia dá para você disfarçar, né? Bíblia com florzinha, Bíblia eletrônica, você põe no bolso, ninguém vê nada. Na época, não. E eu ia. E no caminho era cercado pelas crianças, pelos moleques da rua. Me cercava. E... Ó o crente, me chutavam, me ameaçavam, não deixavam eu passar, queriam bater na minha Bíblia para derrubá-la no chão. Mais tarde eu soube que, na época, os padres incentivavam esse tipo de perseguição por parte das crianças, porque nós não podíamos, os adultos especialmente, não podiam fazer nada contra as crianças. Então as crianças eram instigadas a jogar pedras nos crentes, pelos padres. Toda essa pressão havia. Eu estudava numa escola chamada República do Paraguai, na Vila Prudente. E os padres iam lá constantemente. E eles ficavam numa porta, com a mão estendida. E toda criança passava e beijava a mão do padre. E eu passava e não beijava a mão do padre. Vocês podem imaginar o que significava fazer isso? Uma criança de 7 anos de idade. Eu já era crente. Pode imaginar a pressão social, você não vai beijar a mão, mas de forma nenhuma eu beijo essa mão. Eu beijo qualquer coisa, essa mão não beijo nunca. Os professores, eu tenho que beijar, não, eu não, estou fora. Nunca beijei a mão de um padre na minha vida, nunca. Mas toda a pressão em cima disso nos deixava ansiosos. Preocupados, como é que eu vou lidar com isso? O custo disso qual será? A rejeição dos amiguinhos. No caso de muitas pessoas, a rejeição do patrão, do chefe, do emprego. As ameaças. Isso tudo gerando ansiedade. Sofrimento. Quantas pessoas não sofrem por causa da pressão de familiares incrédulos e ficam ansiosos, eu não sei o que eu faço. Pediram para eu fazer algo na família que eu não posso fazer, minha consciência não permite, e eu tenho perdido meu sono por causa disso, eu não suporto mais. Então Pedro vem e conversa conosco, e ele diz no versículo 7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. O que é isso? Jogue suas preocupações decorrentes disso tudo nele. Por quê? Por que eu posso fazer isso? Confie. Ele tem cuidado de vós. Ele vai cuidar de você. Ele vai cuidar da sua vida acadêmica, vai cuidar. Ele vai cuidar da sua vida profissional, descanse. Faça o que é justo, certo e bom. Não fique ansioso, não perca o sono, por causa desse mundo que não te entende, por causa desse mundo que te rejeita, não fique ansioso por causa disso. Descanse, lance sobre ele suas preocupações, porque ele tem cuidado de nós. E eu então escrevi na frente da minha carteira, pois mais tarde descobri que isso era vandalismo, era errado também. Mas olha quanta bandidagem eu já cometi na vida como aluno. Mas eu escrevi na carteira da frente, o Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. E todo dia então eu sentava na minha carteira e a primeira coisa que eu via era aquela frase, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Confie, ele cuida de nós. E o texto acaba. O texto acaba mencionando um outro pecado que é possível ser cometido num contexto assim, como o de Pedro e como o nosso. E esse outro pecado, vocês podem perceber nos versículos 8 e 9. Eu não quero cansar os irmãos, me prolongando muito. Eu sei que os irmãos estão cansados também. Se bem que amanhã é feriado, né? Ninguém trabalha amanhã, trabalha? Ninguém. Só o irmão Ademir trabalha. Então o irmão está isento, se quiser ir embora antes da meia-noite, pode ir. Só o senhor trabalha amanhã, mas ninguém. Mais alguém trabalha amanhã? Paulo trabalha amanhã? Crista? Ah, Cris, Viviane, Puf também trabalha? Ricardo também? Mas que história é essa? Não é carnaval? Ah, não é? Não é feriado em São Paulo? Ah, é ponto facultativo. E aí, claro, algumas empresas fazem vocês trabalhar. Bom, aguenta as pontas aí, tá? Mas eu não vou acabar o culto fora do horário, não. Vou acabar antes até. Vou acabar antes até. Só aguentem mais um pouquinho aí só. Vou ser bem sensível a vocês que vão trabalhar amanhã. Então veja aí, nos versículos 8 e 9, vejam aí o último pecado que é possível alguém cometer num contexto assim de pressão. Vejam o versículo 8. Sede sóbrios e vigilantes. Sede sóbrios e vigilantes. Que pecado Pedro quer que nós evitemos aqui? Que pecado Pedro quer que nós evitemos aqui? Muito simples. O pecado da negligência. O que é ser sóbrio? Hoje na classe de novos membros falamos sobre isso. Sóbrio é a pessoa que está livre do efeito da bebida. Como é a pessoa que está sob efeito da bebida? Ela não tem a mente alerta. Ela tem a mente entorpecida. Ela está adormecida. Como ela atravessa a rua? Ela olha para os dois lados, atenta? O bêbado faz isso? Não. Claro que não. Ele tem sua mente entorpecida. Ele é como que um zumbi. Ele é como que um sonâmbulo. Ele anda com uma mente que não ajuda a perceber os perigos. Ele não está alerta. Certa vez eu estava na rodovia Fernão Dias. Eu ajudava como motorista na instituição, na organização Palavra da Vida. E eu vinha na Fernão Dias tarde da noite. E de repente eu vi no meio da pista um bêbado. Andando no meio da pista. No meio, caminhando. Ali. Joguei o farol, freiei a Kombi, era uma Kombi. E ele ali andando, continuou andando, no meio da pista. Ele vai morrer. Corri, desci, parei no estacionamento, desci correndo, peguei ele pelo braço, estava um ajudante comigo. Pegamos ele pelo braço, tiramos, ele ficou bravo. Me deixa, me solta. Você está no meio da pista. Eu não conseguia perceber que estava no meio da pista. Não tinha percepção disso. Colocamos ele no acostamento, ele queria voltar para a pista. Então não teve jeito, jogamos ele na Kombi. Fizemos um sequestro relâmpago, foi começou esse negócio. Hoje eu estou confessando muita coisa para você. Estou confessando todos os meus podres para você hoje aqui. Fizemos o primeiro sequestro relâmpago da história. Jogamos ele na Kombi, ele esperneando, brigando, jogamos ele lá na Kombi, levei, onde é que você mora? Ele não sabia onde morava. Levei ele para um bairro e soltei lá. Falei, aqui você anda na rua que você quiser. Abri lá, joguei lá, saiu andando, reclamando, foi embora. Não sei o que aconteceu com ele. Eu sei que lá onde ele deixamos, ele não seria atropelado, nunca. Era um bairro só rua de terra, não tinha movimento nenhum. Soltei ele lá, um dia ele ia voltar ao normal, ia descobrir onde ele estava e ia voltar para casa. Mas notem, a mente desse homem sob a bebida não estava sóbrio. Não percebia o perigo, não estava alerta. O texto diz que é possível isso acontecer com o crente. Ele não ser sóbrio, adormecer, relaxar, perder o senso de vigilância, de cuidado. Há perigos ao redor, há apelos, há gritos, há convites, há armadilhas, há ciladas. Eu tenho que estar alerta, perceber. E ele diz o porquê eu tenho que estar sóbrio e vigilante. Ele diz, o diabo, o vosso adversário, ele anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. O apóstolo Pedro chama as ameaças dos inimigos de um rugido de leão, que amedronta, que ameaça. Aquele chefe que diz, se você não mentir, porque você é crente, você vai para a rua. Se você não passar essa cola para mim, você não é meu amigo. Se você não fizer isso que eu estou pedindo, se você não se envolver com essas coisas com as quais eu me envolvo, você, na realidade, não é um homem. São ameaças, são rugidos que tentam engendrar no coração do crente timidez, intimidá-lo, amedrontá-lo, para que ele recue e não seja firme no seu testemunho. Esses pecados estão todos ligados. O pecado ruge através deste mundo que nos pressiona. Nós então com medo ficamos ansiosos. E ansiosos então, nós mostramos o nosso orgulho em não ouvir a admoestação. E não ouvindo a admoestação, nós nos revelamos como orgulhosos. E é assim que esses pecados se entrelaçam. E Pedro diz, não se deixe enganar, fiquem alertas. Deus cuida de nós. Aprendemos o versículo 7, mas lembrem-se. Enquanto Deus nos traz serenidade, Ele cuida de nós. Há um inimigo que quer nos amedrontar. E Ele nos dá a receita. Resisti-lhe firmes na fé. Como eu faço isso? Eu vou atacar os meus perseguidores? Não. Essa nunca foi a resposta cristã. Eu vou dizer a ele e aos seus rugidos que tentam me amedrontar, eu vou dizer, não, não, não vou fazer o que você quer que eu faça. Que todas as injustiças, que todos os sofrimentos do inferno recaiam sobre mim. Que todos os ataques das hostes infernais venham sobre mim. Eu não vou recuar. Não. Eu vou seguir em frente, firme. Vou pagar o preço. Vou sofrer as consequências. Vou ser caluniado, perseguido, injustiçado. Mas eu não vou ceder aos rugidos do leão. Não vou recuar. No meu testemunho, eu vou prosseguir. É esse o tipo de crente que precisamos hoje. De covardes o mundo está cheio. Precisamos do menino. Na classe ali do quinto ano, quarto ano, sexto ano, precisamos do menino que olha ao seu redor. E diz aos coleguinhas, não. Precisamos do profissional que vê sua carreira indo para o ralo. E olha para aquele que ordena que ele cometa injustiças. E diz, não. Precisamos do jovem que vê a sua honra sendo pisoteada e jogada na lama. E olha para os seus oponentes nos olhos deles. E com coragem diz, não. Resiste. firme e enfrenta a família, colegas, amigos e o mundo. Ele enfrenta e diz: não, eu estou sozinho aqui, mas eu não vou ficar ansioso. Vou lançar sobre Deus a minha ansiedade e Ele cuidará de mim. Quando Martinho Lutero foi chamado para defender a fé reformada, a fé da reforma, a fé protestante, na cidade de Worms, na Alemanha, havia um grande perigo dele ali ser preso e morto, como tinha acontecido com João Hus cerca de um século antes. Numa reunião de príncipes alemães, semelhante àquela que Lutero foi chamado para defender a fé em Worms. E ele disse: eu vou. Vou sozinho, mas eu vou. E ele disse: se cada telha da cidade de Worms se transformar num demônio a me atacar, ainda assim eu vou e ficarei de pé e defenderei a verdade. Se cada telha de Worms se transformar num demônio contra mim, eu ainda assim vou perseverar firme na verdade, não vou negar a verdade. Você tem que ser assim. Esse é o crente que Pedro quer construir através desse texto que está diante de nós. Ele diz para nos encorajar: permaneçam firmes, porque o que vocês estão passando, queridos da IBR, o que vocês estão passando, queridos desta igreja, visitantes, crentes, fiéis que estão aqui hoje, irmãos que estão nos ouvindo através da transmissão ou que vão nos ouvir depois nas gravações, Pedro diz: permaneçam firmes, porque vocês não estão sozinhos. Há um grupo espalhado pelo mundo, é um grupo pequeno. Ele diz, ele chama esse grupo de a vossa irmandade. Ele diz no versículo 9, ele fala sobre essas pessoas. Ele fala que esse grupo é a vossa irmandade. Ele diz, isso que vocês estão passando, há um grupo pequeno, é verdade, mas que está espalhado pelo mundo todo. Irmãos, firmes na fé, como vocês estão sofrendo hoje, nesse momento, as mesmas coisas que vocês estão padecendo. Vocês não estão sozinhos. Essa é a marca da irmandade. Você é da irmandade? Você é da irmandade mundial? Ela é pequena, mas a marca dessa irmandade mundial é a rejeição do mundo. Você é dessa irmandade? Se você é dessa irmandade, console-se. Os seus irmãos em todo lugar, em todos os países, por todo o globo terrestre, estão passando os mesmos problemas que você está passando. Persevere. Firme, no tempo devido, o Senhor nos dará descanso e vitória. Vamos orar. Santo Deus, obrigado por sua infinita bondade em nos ensinar por meio desse texto. Obrigado porque o Senhor é bom. O Senhor nos resgatou pela fé em Jesus. E hoje nós podemos perseverar neste mundo perverso, nesse contexto de opressão social, de rejeição, de ridicularização, de desonra. Pedimos que o Senhor nos ajude para que esses pecados que são tão comuns nesse contexto, que o Senhor nos livre deles, para que estejamos firmes, sempre inabaláveis, sofrendo injustiça sim, mas perseverando com firmeza, sabendo que no tempo devido o Senhor nos dará consolo, descanso, e o galardão final. Suplicamos essas coisas em nome de Jesus. Amém.